Ora, muito boa tarde a todos. Vamos então dar início à nossa audição à Presidente da Comissão de Avaliação, a Doutora Inês Pinto, e eu passo a explicar como é que vai funcionar esta nossa audição. Começará com um tempo de até 3 minutos, que será para fazer a apresentação do requerimento por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que foi quem fez o requerimento. Depois haverá uma intervenção inicial por parte da Sra. Doutora, onde terá até 10 minutos para expor os seus pontos. Depois haverá uma ronda que será por todos os grupos parlamentares até 5 minutos e depois, no final, eu voltarei a dar a palavra à Sra. Doutora num tempo até 15 minutos, em que depois poderá responder às questões que serão feitas aqui pelos deputados e fazer as considerações que assim entender. Então, para começar, eu passo então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à senhora deputada Catarina Louro. Muito obrigado, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, caríssima Presidente do Conselho de Avaliação, que fez o favor de aqui estar, uma vez que solicitámos a sua presença no âmbito de um projeto para nós de grande interesse, e por isso mesmo é que aqui está, precisamente para conseguirmos perceber algumas das conclusões técnicas que sustentaram a decisão e sobre o projeto de ampliação do aviário da Quinta Dom Dinis no lugar da Aroeira, na freguesia de Monte Redondo e Carreira, no concelho de Leiria. Este projeto, como sabe, prevê a ampliação enorme da capacidade já instalada de uma empresa, neste caso, que tem aves, e portanto iria implicar a construção de 4 novos pavilhões naquela zona. Houve efetivamente uma fase de consulta pública, desde meados de dezembro até ao final do mês de janeiro, e neste âmbito também foram ouvidas naturalmente as autarquias, nomeadamente a Câmara e as juntas de freguesia, que aqui têm interesse precisamente em avaliar e dar a sua opinião, nomeadamente a freguesia de Monte Redondo e Carreira, que já disse, e a freguesia de Coimbrão. Ao longo do trabalho que foi feito, foram identificados uma série de impactos, nomeadamente ao nível dos recursos hídricos, da qualidade do ar, do tráfego, em termos gerais de saúde pública e de bem-estar, nomeadamente as questões que têm a ver com a poluição, com o ruído, com os cheiros e com a propagação até dos cheiros que aumentam a presença de moscas e, como sabemos, naquela zona é de facto muito relevante. Posto isto, estes impactos foram identificados não só pelas autarquias, como também no relatório e dentro do estudo de impacto ambiental e no relatório apresentado e por vocês avaliado. A diferença tem a ver, e por isso é que pedimos a presença cá, com a interpretação destes mesmos impactos. Portanto, as autarquias propõem um parecer desfavorável, porque acham que existe uma ausência de medidas eficazes, e o relatório acaba por apresentar um parecer favorável com algumas condicionantes que não pareceram suficientes, quer para as autarquias, quer para as próprias, para os próprios peticionários. Como sabe, foi um tema, e esse foram eles que nos trouxeram cá esse tema, um tema muito abordado e de alvo de uma grande preocupação por parte de grande parte da população daquelas freguesias, levando à petição de mais de 2.400 pessoas e da participação pública de mais de 500 pessoas, o que mostra a importância. E, portanto, é neste âmbito que nós gostaríamos de ouvir, para termos total transparência à volta de toda a metodologia que foi tomada no relatório.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu vou então agora passar a palavra à Sra. Doutora Inês Pinto, enquanto Presidente da Comissão de Avaliação, e terá um tempo de até 10 minutos.
Boa tarde a todos. Eu fui presidente desta comissão. Esta comissão integrou várias entidades, como a APA, a ANEPS, a ULS, o LENEG. Foram várias entidades, eu até posso dizer aqui, o Património Cultural, sim, e a DGAV. Cada nomeado destas entidades tinha um fator que estava a analisar. E esse fator era a responsabilidade dessas entidades. E eu que estava a coordenar esse procedimento. Ou seja, mandámos os ofícios para que fossem nomeadas as pessoas, fizemos toda a parte do procedimento, a parte burocrática, procedimental. Entretanto, também houve uma fase de consulta pública, essa fase foi de 17 de dezembro a 29 de janeiro. É verdade que foi uma consulta pública muito participada, que é ótimo. E também por causa desta participação pública, os colegas que estavam na comissão avaliaram de forma a terem em consideração aquilo que a população dizia a esse respeito. Tanto que todos os parceiros têm uma parte referente à consulta pública ou àquilo que foi referido na consulta pública. Por isso, quer dizer, o parecer final teve em consideração todas essas participações. Não sei se há mais alguma coisa que a este respeito.
Sim, basicamente aquilo que estavas a esclarecer. Desculpa.
Se puder completar, a doutora Inês Pinto é uma funcionária da minha unidade orgânica e por isso é que eu vim acompanhar. Nós nomeamos, a autoridade DAIA nomeia uma pessoa para coordenar, porque o procedimento DAIA é muito procedimental e tem aqui uma série de momentos e tempos e é importante haver alguém, e está assim também definido na lei, que faça todo este, que faça correr o procedimento dentro do tempo e que tudo seja bem articulado e cumpridos os prazos. E a Inês acompanhou o procedimento como lhe cabia do início ao final, houve um momento de participação pública como está previsto no respectivo regime jurídico e também consultámos outras entidades, não é? Pedimos aqui uma série de parceiros externos e eles foram ponderados, foi tudo encaminhado à comissão de avaliação, aos vários elementos, por quem estava a fazer o acompanhamento, aliás, foi-se fazendo, para além da lei prever que há um momento que é, no término da consulta pública se elabora um relatório, houve cuidado de ir enviando as participações aos elementos da comissão de avaliação para eles irem ponderando na sua avaliação, não é? Porque, para que corresse tudo dentro do prazo e que fosse realmente ponderada todos estes aportes que vêm de fora da comissão de avaliação e que não estão no estudo de impacto ambiental. Basicamente era isso que queria só completar o que ela disse, que ela já disse, que houve ponderação por parte da comissão de avaliação.
Muito obrigado, Sra. Engenheira. Eu passo agora então a palavra aos diversos grupos parlamentares. E começando pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, tem a palavra então o Sr. Deputado Carlos Cação, até 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma nota prévia antes de iniciar a minha intervenção. Eu gostaria que a Sra. Engenheira pudesse dizer o nome da Sra. Engenheira, que eu não percebi, só identificou a doutora.
Eu peço desculpa, Ana Moraes. Ana Sofia Moraes.
Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentar a doutora Inês Pinto e também a engenheira Ana Sofia Moraes, da Comissão de Avaliação, cumprimentar os senhores deputados. Antes de mais, permitam-me clarificar o seguinte, aqui nós na Assembleia da República não substituímos as entidades técnicas, também não reavaliámos os projetos concretos e não decidimos os licenciamentos. Mas a Assembleia da República tem um papel essencial, que é escrutinar a ação do Governo e da Administração, sobretudo perante a mobilização expressiva da sociedade civil, a contestação consistente ao projeto e os testemunhos e denúncias graves que chegaram ao nosso conhecimento. Portanto, estamos perante um projeto de ampliação muito significativa de uma instalação avícola existente, que altera de forma estrutural a escala da atividade num território já sujeito a diversas pressões ambientais. Portanto, não estamos perante uma mera modificação marginal, mas uma decisão com efeitos duradouros no território, no ambiente e também na qualidade de vida das populações. Por essa razão, aliás, o projeto foi sujeito a uma avaliação de impacto ambiental. E nesse contexto que houve à Comissão de Avaliação um papel central. apreciar tecnicamente o estudo de impacto ambiental, analisar os contributos recebidos ao longo de todo o procedimento, incluindo também a consulta pública, como aqui também já foi dito, e avaliar se a informação disponível permitia sustentar uma decisão informada. Não estamos então aqui a discutir a legitimidade da atividade económica, nem a pôr em causa a competência técnica da Comissão. O que queremos perceber é algo fundamental para qualquer cidadão. Se no momento em que o parecer técnico foi emitido, a Comissão considerou que dispunha de informação suficiente, concreta e consolidada para avaliar os impactos no projeto no local. E nesse processo, a Comissão reconheceu a existência de impactos negativos até relevantes ao nível dos recursos hídricos, da qualidade do ar e da pressão territorial, mas entendeu que esses impactos poderiam ser controlados através de um conjunto alargado de condicionantes a cumprir posteriormente. Ao mesmo tempo, a participação pública, que foi bastante intensa, como aqui já foi dito, e maioritariamente desfavorável ao projeto, trazendo à discussão preocupações claras quanto à saúde pública, à água, aos impactos cumulativos e também à adequação do projeto lá no território. A Comissão teve acesso ao respectivo relatório e tem o dever de ponderar também tecnicamente esses contributos na sua avaliação. E é precisamente aqui que cruzamos a dimensão técnica também com a dimensão democrática do procedimento. Ora, quando uma decisão favorável vai contra um número muito expressivo de pareceres negativos e assenta num número elevado de condicionantes futuras, é legítimo perguntar se o nível de conhecimento disponível no momento da decisão corresponde ao grau de segurança que as pessoas esperam de um processo desta natureza. E é com este espírito de esclarecimento, também de exigência institucional e a melhoria do sistema que lhe vou colocar as seguintes perguntas. No momento em que a Comissão emitiu o seu parecer, dispunha de informação sobre os impactos do projeto no local ou reconhece que parte dessa avaliação ficou dependente de estudos a realizar posteriormente? Quando uma decisão depende de dezenas de condições futuras, isso é sinal de segurança técnica ou de que ainda existiam dúvidas relevantes no momento da aprovação? Também lhe pergunto como é que avaliou a Comissão os impactos cumulativos deste aviário com outras atividades já existentes na zona. Porquê é que não foi exigido antes da decisão um estudo hidrogeológico local independente? E por que razão não foi considerada necessária a medição quantitativa de poluentes como o amoníaco, diretamente associados à agricultura intensiva e com impacto na saúde pública? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Engenheira Ana Sofia Moraes, a Dra. Inês Pinto. E perante o que as senhoras hoje nos trouxeram, que é muito pouco para o processo e para as denúncias que nos trouxe o Movimento Frente Unida Monte Redondo e do Coimbrão, é muito pouco, porque devem ter conhecimento de que já foram ouvidos na Assembleia da República, já o escutámos, e onde nos trouxeram algumas denúncias até mesmo de conflito de interesses. E a minha pergunta direta é se conhecem, se fazia parte a senhora, penso que engenheira, ou a doutora Helena Costa, da parte da ULS. É que efetivamente, e foi público, e está nas páginas das redes sociais desta Frente Unida, eles acusam conflito de interesses porque a revisora de parecer de saúde humana da CCDR, Helena Costa, integra a unidade que recebeu uma doação superior a 200 mil euros do CEO da Luziaves em 19 de junho de 2025. Isto não foi o Chega que escreveu, nem o deputado Luís Paulo Fernandes, eleito por Leiria. Portanto, isto é público, foi-nos dito, está gravado já nas audiências e nas audições com esta Frente Unida, e esta é a minha pergunta, porque efetivamente esta Frente Unida vê-se prejudicada neste relatório, nesta avaliação de impacto ambiental, ao extremo de fazer esta denúncia e de estar-se a preparar para o encaminhar para o Ministério Público. Portanto, o que há a fazer, se pudermos fazer previamente, para antecipar, que há algo mal feito, algum procedimento menos bem feito ou menos acautelado, deva ser imediatamente, na nossa opinião, deva ser imediatamente ponderado, porque esta denúncia, de certa forma, é muito grave. Estamos a falar do grupo Lusiaves. Atenção que o Chega, Leiria principalmente, os deputados, e conhecem bem o grupo Lusiaves, conhecem bem a dinâmica económica e de emprego que este grupo traz para o distrito, nada tem contra. Agora, estando no local, conhecendo Monte Redondo, Carreira, conhecendo aquela zona, conhecendo quando os ventos estão de norte ou de sul, quando estão mais intensos, o cheiro, as moscas, qualquer deputado, qualquer português que passe na zona, conhece que, muito provavelmente, este estudo de impacto ambiental não teve o dever de zelo nem de cautela. E, portanto, na nossa opinião, quando as senhoras engenheiras que têm a competência e a responsabilidade ignoraram as juntas de freguesia locais, ignoraram a Câmara Municipal, e depois constatamos, ainda há, bem, há poucos meses, que todos os quadrantes políticos, PS, PSD, Chega e até outros partidos que foram convidados a estar em ações de sensibilização, todos estão contra. Portanto, todos os representantes políticos estão contra. Foi público. A Câmara Municipal está contra. As juntas de freguesia estão contra. E temos uma denúncia muito grave de suspeita de uma pessoa que integrava esta e, como disse bem, que integrava a DGAV e a ULS, se efetivamente, e esta é a pergunta que quero ver mesmo respondida, se a doutora Helena Costa integrava, e eles têm uma séria suspeita de que foi feito um donativo do céu da Lusiaves à ULS, quando está toda a gente contra, até os representantes políticos, os partidos políticos, claro que isto tem alguma coisa que nos deixa aqui muito, muito, muito preocupados. E, portanto, é dentro destas suspeitas, desta falta de cuidado, desta falta de respeito pelas juntas de freguesia, pela Câmara Municipal, como disse bem, que fizeram consulta pública, com relatórios, teve em consideração a consulta pública, mas afinal de contas só colocam aqui algumas condicionantes. E neste momento temos um problema que a empresa, o grupo Lusiaves, também precisa de saber da sua vida, dos seus investimentos. Contudo, ali está mais que visto que tem muita objeção de representantes políticos e da população local e Conselho e Distrito de Leiria. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes. Passo então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Pedro Bás.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sra. Inês Pinto, muito obrigado por ter acedido a estar aqui connosco. Eu gostava de fazer eu vou fazer algumas perguntas que gostaria que tentasse responder de forma sintética e clara, mas antes disso eu gostava de dar uma nota. A Comissão de Avaliação não faz conferências procedimentais apenas. A Comissão de Avaliação é uma comissão técnica que faz a avaliação técnica dos projetos que lhe são submetidos, ou seja, dos estudos de impacto ambiental que, por força da lei, são obrigados a avaliar. O que significa que isto não é só distribuir jogo, para isso qualquer software de informática faz. A Comissão, apesar de ser constituída por pessoas de várias entidades, e decidiu a autoridade da AIA que as entidades que deveriam estar eram aquelas que foram referidas, designadamente a APA, a CCDR Centro, o LNEG, a DGPC, a DGAV, a Unidade de Saúde e a ANEPS. Pronto. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é se foram consideradas outras entidades, tendo em conta a especificidade do projeto, ou não, para fazerem parte desta Comissão de Avaliação. Depois, não pondo em causa o trabalho, que eu sei que é um trabalho extenuante, difícil, com muitos interesses, muitas das vezes interesses conflituantes, quando estamos a falar da avaliação de impacto ambiental, mas na realidade as metodologias de avaliação de impacto ambiental obrigam-nos a várias coisas. Desde logo, à avaliação multifator relativamente àquilo que são os projetos que nos são submetidos. Obriga-nos, hoje em dia, às melhores práticas, a fazerem abordagens combinadas e também de quantificação dos impactos cumulativos em determinada região. Eu tive a oportunidade de ler o parecer técnico que foi emitido pela Comissão Avaliadora, e há coisas que não me parecem fazer sentido. Porque o parecer técnico diz umas coisas, mas depois desdiz. E isto depois não é consequente com a declaração de impacto ambiental que é emitida no fim. Por exemplo, página 30, diz, apesar de referido no relatório sumário, de acordo com a informação que consta da APA, a instalação avícola é atravessada parcialmente por uma linha de água na zona de entrada de instalação. Ou seja, diferentemente daquilo que era dito, ou seja, a própria APA diz de maneira diferente daquilo que é dito pela entidade que submete o estudo de impacto ambiental. Considerando a disparidade de informação, diz o parecer técnico, deverá o proponente solicitar à APA, ou seja, a jusante, em momento prévio ao início da obra, visita ao local para confirmar tal situação. Ou seja, a APA fazia parte da comissão de avaliação. Houve uma visita ao local em janeiro de 2025, a 13 de janeiro. A própria comissão de avaliação não conseguiu fazer essa avaliação com a APA presente? Outra questão. Depois, relativamente aos impactos cumulativos. E aqui eu gostaria de falar sobre os recursos hídricos. Os impactos cumulativos, como nós sabemos, e há um ofício das Águas do Centro Litoral, que é a entidade pública responsável pelo abastecimento humano, bem como pelo tratamento de águas residuais, há um ofício enviado à Câmara Municipal de Leiria, onde fala dos problemas relativamente à qualidade da água e a eventual escassez, e basta fazermos uma avaliação, e eu gostava de saber se a Comissão de Avaliação fez essa avaliação, daquilo que aconteceu em 2021 e 2022 com a seca e os casos de escassez de água na região, nos aquíferos da região, que também é identificado nos diversos estudos sobre as regiões hidrográficas, que há problemas de qualidade da água, e se todos esses impactos, todos esses impactos dos projetos existentes, mais daqueles que estão em licenciamento para a região, se isso não foi averiguado, porque naquilo que está aqui na informação é muito pouco. E lá está, a APA também estava na comissão de avaliação. Depois gostaria também de questionar, e pedia só um bocadinho mais de tolerância, porque são algumas questões que é importante, que é, se tem conhecimento, relativamente ao parecer técnico, se a autoridade da AIA, que é a CCDR, acrescentou ou não medidas de mitigação na emissão da DIA, ou se considerou apenas aquelas que foram propostas pela Comissão de Avaliação. Por fim, gostaria de fazer outra pergunta. Impactos cumulativos do tráfego. Foram visitar o local. O município de Leiria fez questão de informar dos problemas da rede viária. A única coisa que vemos, que foram pedidos esclarecimentos à entidade proponente do projeto, onde eles apenas, a única coisa que se fala é do acréscimo viário daquela instalação. Mas estamos a esquecer de todas as outras instalações que existem nas imediações. E se, do ponto de vista técnico da Comissão de Avaliação, uma pergunta muito simples, acha que aquelas estradas servem para fazer tráfego de pesados? Era só isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Bas. Agora, para responder às diversas questões que foram feitas pelos diversos grupos parlamentares e para tecerem as considerações que assim entenderem, eu irei passar então a palavra à Sra. Presidente da Comissão da Avaliação, doutora Inês Pinto, e tenho um tempo de até 15 minutos para responder. Se depois pretender que o tempo seja partilhado, depois partilha. Muito obrigado.
Então, vou começar por responder a uma pergunta que tinha sido feita, era se a informação era suficiente para os parceiros. Houve um momento, que é um pedido de elementos adicionais, durante o procedimento, e os colegas que estavam na comissão tudo aquilo que eles achavam que não era suficiente, eles pediram nesse momento. Por isso, eles tinham meios suficientes para emitir o seu parecer. E, sim, e foi dada a conformidade nesse momento porque havia elementos suficientes. Isso é um momento do processo. Também foi perguntado se havia algum fator ambiental que que a autoridade DAEA tinha julgado ser necessário, mas do qual não houve nomeados. Isso aconteceu e está no parecer também. Foi com as alterações climáticas que não fizeram parte da CA. Disseram que devido ao elevado volume de projetos que tinha, não poderiam estar nesta CA. Pelo menos, como lembro agora, foi este o único. A nível de condições futuras, se achamos que as condicionantes que foram, pelo menos é isso que eu acho que tirei aqui dos apontamentos, as condicionantes se eram suficientes para que se sentisse uma segurança técnica. Os colegas que deram parecer assim o entenderam. Eles são os representantes de cada um daqueles fatores ambientais. E, portanto, eles tiveram essa segurança, senão tinham dado ou a desconformidade ou tinham dado um parecer desfavorável no final. A nível de outros parceiros que foram solicitados, a quando da consulta pública, foram solicitados parceiros em entidades externas. Foi às câmaras, às juntas de freguesia, também de Coimbrão, por se julgar ser uma junta de freguesia que estava próxima. Foi também à... agora não tenho aqui... Sim, o ICNF... Sim, infraestruturas, é redes, sim. Pronto, por isso foram, mas acho que foi essa uma pergunta que foi feita, e essa, sim, nós pedimos parceiros para integrar também o PTF. Conflitos de interesses, confesso que eu não conhecia, e a verdade é que foi a DGS que nomeou esta técnica como a sua representante. Eu não tinha conhecimento de que havia conflito de interesses.
Ou aquilo que foi aqui falado, foi a primeira vez que ouvi.
Eu também, foi a primeira vez que ouvi. Mesmo na reclamação que nós tivemos, ninguém referiu isso. O que é que eu aqui tinha mais para... Depois daí do local, os colegas, a quando da visita, dia 13, foram ao local e retiraram as indicações que acharam pertinentes. Fui. Sim, eu fui, era presidente da comissão e por isso fui eu que marquei o dia da visita e que estava presente também. Quando eu digo de terceiros, é porque eles tinham de dar pareceres, não era o meu caso. A nível dos recursos hídricos, há alturas específicas para ir ao local e para ver a hidrologia, e poderá ter sido por isso que... Mas é a suposição, não sei. Dos recursos hídricos, sim, foram ponderados no PTF. Sim. Vem essa informação, tanto pelo tráfego, por exemplo, a nível de número de caminhões que havia...
Relativamente ao tráfego.
A nível dos recursos hídricos, na altura, lembram que numa das reuniões que fizemos, a colega ponderou isso com toda a equipa, ou seja, não foi só ela, foram também os colegas que trabalham na parte das captações e que também deram parecer para ela.
No âmbito do licenciamento, que foi a APA que tem competências no recurso hídrico.
Diga?
Não, era para a colega dizer.
Pronto, eu acho que daqui também não tenho mais. Acho.
Pronto, Sra. Doutora Inês Pinto termina. Não sei se a Sra. Engenheira Ana Sofia Moraes, que ainda dispõe de algum tempo, se quer acrescentar mais alguma coisa.
Sim, eu posso acrescentar que nós, como trabalhamos, não é, em acompanhamento dos nossos técnicos, não é, que é o caso, enquanto autoridade AEA, porque nós vamos recebendo o input que vem da Comissão de Avaliação, porque quem emite a decisão é a autoridade AEA, obviamente, e convém ir acompanhando o procedimento. São momentos diferentes, mas fazemos um acompanhamento diário, posso lhe dizer isso, de proximidade e até das questões que vão existindo. Por exemplo, este processo em particular teve especial atenção porque teve consulta pública muito participada isto não existe em todos os processos de avaliação de impacto ambiental a nível nacional e também não existe naqueles em que a autoridade da AEA é a CCDR do centro. Temos tido, e posso lhe dizer, por exemplo, tipologias até como as novas energias, até são mais participadas do que este tipo de projetos, mas este não, teve bastante participação e nós, enquanto autoridade da AEA, acompanhámos de perto, até porque a consulta... Sim, pronto. Fomos acompanhando e houve sempre esta necessidade de fazer chegar todos estes inputs que vinham de fora ao processo para que os colegas da Comissão de Avaliação, que é uma série de entidades, não é, que são representantes de uma série de entidades que têm competências diferentes e aquilo que cada um faz, há um trabalho que é individual, que era isso que a Inês estava aqui a explicar, há um trabalho individual de cada uma das entidades, mas depois há um trabalho coletivo e de ponderação, e eu posso falar, por exemplo, no que se refere às emissões gasosas e também aos recursos hídricos, sem prejuízo de não ser da nossa competência, é uma competência da APA, mas há uma ligação depois quando temos também, por exemplo, neste tipo de estabelecimento sujeito ao regime da prevenção e controle integrado de poluição, não é? Porque há aqui uma série de competências que até concorrem para o mesmo fim, não é? Que têm a ver com a minimização ou com a redução das emissões, que foi o caso. Basicamente, tudo isso, eu creio que está no PTF, creio não, sei que está no PTF, e inclusivamente a Associação Frente Unida apresentou uma reclamação, depois já da emissão da decisão, não é? Creio que terão conhecimento, sim, e voltou, levantou uma série de questões, não é? Algumas procedimentais, outras a nível técnico, e que nós analisámos com o apoio da Comissão, dos elementos da Comissão de Avaliação, e que demos resposta e entendemos que apesar da grande contestação que existe, é óbvio, não é? É claro, pelos números que estão envolvidos, aquilo que, em primeiro lugar, a Comissão de Avaliação entendeu era que o projeto tem impactos no ambiente, não é? Há alguns deles significativos e que são minimizáveis e, como tal, emitiu um parecer favorável condicionado e a autoridade da AEA acompanhou. Sim.
Relativamente, se tem conhecimento da Comissão de Avaliação, relativamente às propostas que constam do parecer técnico, se a autoridade da AEA no final acrescentou ou não medidas mitigadoras?
Não me lembro. Mas é fácil confirmar.
Estamos disponíveis. Podemos não ter percebido, como fizeram uma série de perguntas, se quiserem colocar, nós estamos disponíveis para responder, obviamente.
Sr. Doutora Inês Pinto e Sra. Engenheira Ana Sofia Moraes, eu penso que na globalidade as perguntas foram respondidas. Se houver depois mais alguma questão, posteriormente depois, se calhar, apresentam. Portanto, resta-nos agradecer a vossa presença aqui e muito obrigado.